Bom dia, Bicudo. Gostaria de saber se a doutora atende online. Prefiro não me identificar. Minha filha mora no exterior e está fazendo uma consulta. Ou pegar uma receita da Venlift. Porque foi para ficar apenas 6 meses e levou apenas 6 caixas. E hoje está precisando continuar com o tratamento, pois está sem a medicação. Ela teve síndrome de pânico. Você conhece esse medicamento, doutora?
Sim, a venlafaxina. Eu faço, sim, atendimento online. Eu tenho bastante pacientes espalhados pelo Brasil, até pessoas de fora.
Que legal.
Mas a medicação fica um pouquinho mais complicado, né? Porque
claro.
A gente tem toda a questão de, apesar de as medicações serem aprovadas mundialmente, as nossas receitas não são aceitas fora do país, né?
Uhum,
então,
uhum.
A única forma seria ela realmente fazer uma consulta online e alguém que estivesse viajando levar a medicação para ela.
É o Venlift 75 mg. Ok, obrigado a ouvinte aqui. Esperamos que a resposta tenha sido satisfatória, né? Perguntas para a doutora, o assunto dependência química. Em crises de abstinência de cocaína, pode dar falta de ar?
Pode, a gente...
Ou até de outras drogas também, né?
As síndromes de abstinência, né? Elas são um conjunto de sintomas que muitas vezes o tratamento ele é um pouco mais denso, né? Um tratamento um pouco mais atencioso. Então pode dar sim falta de ar, pode dar sensação de infarto, pode realmente aumentar a frequência cardíaca a ponto de gerar um infarto, pode dar tremor, insônia, ansiedade, uma agitação psicomotora, que é uma pessoa assim que não consegue parar quieta, que está muito agitada, muito inquieta, pode dar vômito, pode dar alucinações visuais, alucinações auditivas, pode dar convulsão. Então, é um momento, né, dentro de toda a doença que precisa realmente de uma atenção especial, quem sabe hospitalar, né? Se tiver com bastante sintoma, vale a pena ir no hospital, fazer exame, ser avaliado.
Muito bem. Boa tarde. Meu pai era alcoólatra e viciado em drogas, como maconha e cocaína. É possível que eu tenha alguma sequela referente a isso? Né? Sequela se referiu a hereditariedade, né?
Uhum.
Minha mãe nunca usou nada disso aqui.
A gente sabe que essas substâncias em uso, né, elas fazem uma mutação, né, uma gênese nas células cerebrais. Isso não existe comprovação certeira que vá passar em DNA. O que acontece é que muitas vezes a gente tem, os dependentes químicos, eles têm algumas características, né, que pode ser, sim, via DNA, né, via decodificação, que é um baixo limiar de frustração, uma impulsividade mais elevada, uma dificuldade em lidar com problemas. Então, isso pode passar de pais para filhos, né, assim como várias outras características são herdadas. Essas características, elas podem estar presentes no uso da dependência química. Mas se a pessoa está bem consciente, assim, que aquilo é um risco, e buscar sua saúde, e buscar se orientar, e evitar o uso, e evitar o contato, não significa que exista, que em algum momento a pessoa vá se transformar numa dependente química, né? A gente consegue fazer todos os cuidados para isso não acontecer. Então, o principal sempre é não ter o primeiro uso. Porque a gente não tem como saber como que o cérebro vai reagir àquilo. O cérebro pode reagir com regozijo, né, de não gostar,
uhum.
Ou o cérebro pode gostar e pedir para repetir o uso. É que nem criança quando não come chocolate. Às vezes, quem não dá chocolate para criança, a primeira vez que ela come, faz cara feia, né?
Uhum. Então, o ser humano é curioso?
Ele somos é curioso. Muito, né? Muito.
Ele quer saber se nele vai ter o efeito também, né?
Mas vai causar? É um risco gigantesco, né? Aquela situação. Vai ouvir fulano pulando daquele lugar, daquele morrinho, quando tu é criança. Será que eu pulo também?
Uhum.
Para alguns dá certo, outros quebram o braço, outros se machucam. Então, é uma coisa que é melhor, como a gente sabe, assim, principalmente com as drogas ilícitas, né? Como a gente não tem certeza do quanto que pode afetar o cérebro. Tem pessoas que no primeiro uso já fazem quadros mais graves, já psicotizam. já entram num grau de esquizofrenia, pode ter um AVC dentro do primeiro uso, pode dar um AVC e transformar a pessoa numa camada, em tetraplégica. Então, tudo isso, então, a gente sempre aconselha não fazer a experiência, né? Claro que cada um é responsável pela sua vida e faz suas escolhas, mas a gente está aqui sempre para orientar relacionado à saúde, né?
Doutora, uma pessoa pode largar das drogas sem tratamento, com medicamentos, só por vontade própria?
Precisaria de uma avaliação, principalmente porque para a gente direcionar o tratamento, a gente precisa saber qual é a droga que a pessoa fazia uso, né? Qual que é a substância que a pessoa estava em uso, qual a frequência e como é que são os sintomas quando a pessoa descontinua o uso. Então, a resposta, na realidade, ela é sim. A pessoa pode, mas é importante avaliar, porque tem algumas situações que elas precisam da medicação para realmente não dar essa síndrome de abstinência, para ser uma mudança mais leve, uma mudança mais saudável, porque a gente consegue fazer com que isso não seja tão intenso, assim, não, esse sofrimento dessa mudança de hábito, dessa mudança de estímulo cerebral, não traga tanto sofrimento, né? Porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele se acostuma, ele se vicia na substância, não é só um tom emocional, não é só o nosso lado consciente, são as nossas células cerebrais também. E isso, quando a gente faz uma tomografia, dá para perceber essa mudança dentro do cérebro quando a pessoa faz uso de substância. Então, tem áreas que se hiperestimulam e o cérebro, ele quer esse hiperestímulo. Então, pode sim, muitas vezes é um indicado, né, fazer a descontinuação sem uso de medicação, mas realmente tem que ser avaliado para não ter sofrimento no meio do caminho, né?
Falar de fumaça, inalar quantidade de fumaça de cigarro ou de maconha, ou até sentir o cheiro mais forte, né, pode causar alguma coisa no organismo ou cérebro? Aquela pessoa que convive com o usuário, né, uma esposa ou marido, que tem esposas que fumam, e marido não, né? Não é só o homem, né? Mas, enfim, conviver e ali fumar, né, passivamente, né?
Sim, sim. Tem seus efeitos nocivos, né? Tanto que a gente tem o termo que é tabagismo passivo. Então, dentro de tabaco, né, de cigarro, palheiro, tudo isso, muitas vezes a gente acaba, infelizmente, vendo a história de que o marido ou a esposa fumava e o parceiro teve um câncer de pulmão relacionado ao cigarro, assim, né, a fumaça. Então, realmente, também traz prejuízo à saúde estar no mesmo ambiente. Não à toa que, em alguns anos atrás, foi aprovada a lei que não se pode mais fumar em lugares fechados, né? Que é para essa escolha ser unitária, realmente.
Foi uma grande, eu acho que foi um grande avanço, né? Com todo o respeito àquelas pessoas que têm a opção de usar, né? Sem problema nenhum. Mas os não fumantes também não podem pagar pelo vício deles. Então, né, limitar e criar áreas específicas foi realmente inteligente, né?
Sim, sim.
Eu conheço várias pessoas e já convivi com pessoas que inclusive são grandes pessoas, e esse caso aqui também é muito parecido. Fumo maconha ocasionalmente e desde sempre percebo que não produz qualquer efeito nenhum em meu cérebro. Há pessoas que não possuem sensibilidade aos efeitos da cannabis. Você falou agora há pouco, tem gente que fuma ocasionalmente, né, e tem convivido sem grandes problemas, né?
O que eu gostaria muito de saber dessa pessoa é por que que ela fuma. Por que que fuma, se não
qual
faz
sentido,
efeito?
Né?
O que que tá acontecendo, assim? O que que tá te motivando a fazer uso da maconha se tu não tem essa sensação de efeitos? Porque tudo que a gente faz na nossa vida, a gente sempre faz uma avaliação de prós e contras e a gente responde porquês.
Tem,
né,
que ter um sentido, né?
Tem que existir um sentido. Então, talvez exista esse sentido, né? E tu não esteja tão claro qual seja, mas me soa, me parece, né? Precisaria conversar contigo pessoalmente, mas me parece que é uma coisa muito induzida, assim, pelo teu ciclo, né? De
será?
Pessoas estarem fumando e tu fumar junto. E aí tu tá dando um prejuízo, assim, sem entender muito direito por quê.
De graça, assim, né? Uma autoafirmação, mas é também uma prova social naquele pequeno círculo.
Isso.
Aí. Tomo remédios para depressão. Queria saber comparando com outras drogas, o nível de dependência que isso pode me causar. Por exemplo, comparando com alguém que fuma maconha ou cocaína, uhum, né? O medicamento se está tomando por um período até, uhum, para curar uma doença. Depois, sim, você tem que descontinuar, diminuir. Como é que é esse processo?
Tirando algumas classes medicamentosas, né, que são os opioides, que são relacionados à dor forte, que são aqueles remédios tarja preta, outras medicações relacionadas aos antidepressivos, o risco de dependência é zero. Zero. Que a gente tem é tempo de tratamento, a gente tem orientação de quantidade de uso, se o tratamento está sendo bem feito. A maior parte das pessoas, mais de 90% das pessoas, faz um tratamento de forma irregular. É um tratamento que ele faz seus efeitos, mas ele não está alcançando os objetivos que a gente precisa. Então, muitas vezes, em sociedade, a gente fica com aquela impressão que alguém é dependente da medicação e não é dependente. É porque está fazendo um tratamento pela metade há muito tempo. Muito tempo. É como andar com um dos pneus do carro furado e os outros certos. E aí, quando tu vai consertar aquele, o outro já furou. Então, fica aquela sensação de que nunca tá certo e fica com essa falsa impressão que essas medicações causam dependência. Elas não causam. E aí, muitas pessoas também têm preconceito relacionado ao tratamento medicamentoso, seja pela dependência química ou por outras situações. E a gente sempre faz a comparação. Tem muita gente que fala assim, eu queria um remédio natural. Existem várias coisas naturais, existem plantas, existem substâncias que elas são nocivas a gente. E a medicação, ela é estudada e comprovada cientificamente por diversos estudos que elas são seguras. Então, muitas vezes a pessoa se associa a alguma substância, principalmente álcool e maconha, pelo tratamento da ansiedade. E aí a gente não tem certificação nenhuma que isso vá resolver o problema da ansiedade. Pode na hora fazer o efeito, né? Durante o uso, fazer um efeito que auxilie, mas depois elas podem prejudicar ou piorar. Tem muitas pessoas que fazem uso da maconha e depois de um tempo fazem ataques de pânico, crises de ansiedade intensas, que está relacionada ao uso da substância. Então é muito importante a gente entender quais são os nossos sintomas e qual é o meio existente hoje na sociedade para ser um tratamento saudável, algo certificado. Nós temos remédios para pressão que eles são extraídos de veneno de cobra. E aí tu chegar num cardiologista, o cardiologista diz assim, olha, você está com pressão alta, precisa tomar antipertensivo. E tu diz assim, não, eu vou para o natural, eu vou tomar veneno de cobra. Não faz sentido. Dentro da psiquiatria isso também não faz sentido. A gente precisa ir onde a gente tem certificação pela ciência que faz comprovadamente melhor o que a pessoa está sentindo.
Muito bem. A gente vive num corre-corre na vida, né? E tudo tem que ser muito planejado, né? Enfim, e quando a gente dá um passo errado, planeja algo, já dá um atraso na nossa vida, a gente já se sente meio que insuficiente. Fico imaginando, né? As pessoas, inclusive muitos empresários que são usuários de drogas, e que o negócio começa a sair dos trilhos porque a cabeça já não ajuda mais, você já não cumpre mais horários, você já não está mais perto do seu negócio, já perde todo um controle, né? E isso, não vou dizer que isso é irrecuperável, mas você perde tempo, e tempo é dinheiro. Evidente que o dinheiro também não é somente o mais importante, mas enfim, quem tem negócio sabe quanto isso atrapalha, né?
Não, isso se torna muito visível, principalmente para quem tem filhos pequenos, que os filhos reconhecem quando os pais usaram álcool, assim, ou alguma outra substância. Crianças, frequentemente eu escuto de pacientes falando assim, não, eu vim porque minha filha falou assim, papai, tu tá diferente hoje, eu tinha feito uso da substância. Então as pessoas, a gente acredita, né, a gente entra numa negação, e que a negação faz muito parte da dependência química, que as pessoas não estão enxergando, não estão notando, e muitas vezes as pessoas só não têm tanta intimidade, não têm tanta coragem, ou acreditam que aquilo não faz parte do dever delas, né, de apontar que tu tá com um comportamento estranho, que tu tá com um olhar de pessoa que fez uso de substância, que tu tá falando enrolado, tá arrastando os pés, sabe? Então a gente tem os sinais e sintomas frente ao uso que traz esse prejuízo para o emprego, para a família. Sem dúvida, todo mundo que está ouvindo conhece alguém que teve a família, que se divorciou porque a pessoa estava em dependência química e não quis fazer tratamento. A gente conhece histórias assim, né? De filhos que se afastam de pais porque o pai ou a mãe está sempre alcoolizado. Ele não consegue fazer essa vinculação, não consegue fazer essa relação saudável. Porque não é só a tua saúde, né? É como tu se relaciona de uma forma saudável com os outros também.
Com certeza. Doutora, as pessoas que estão com problemas, né, tem que deixar a negação de lado, tomar uma alta dose de humildade, né, de entrega, de reconhecimento do problema e se colocar à disposição da família e do profissional. Está aqui, ó, sou de vocês, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Porque é a negação exatamente que atrapalha muito, né? Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, doutora. Atendimentos online, já que citamos aqui para encerrar, né? Se tornou muito mais comum, né? Porque a distância, o tempo das pessoas, a pandemia nos colocou aí a atuar de forma diferenciada, né? Isso é bastante comum e você faz também, né?
Faço também. É bem legal. É bom quanto um presencial, né? Tem bastante pacientes que fazem acompanhamento online e realmente acaba tirando toda aquela dificuldade do deslocamento, né? A pessoa está na sua casa, faz a chamada de vídeo, a gente consegue estratificar tudo o que precisa, porque são raros os momentos que a gente precisa realmente ter um exame físico, apesar de acontecer, né, em algumas situações. Mas eu sempre consigo orientar quando são situações que precisa de uma avaliação física, a gente consegue organizar isso de uma forma que fique melhor para a pessoa. Então, isso é mais um dos motivos, né? A gente, às vezes, não tenho hora, não, eu não consigo sair do trabalho. A gente tem, assim como eu trabalho à noite, justamente para facilitar para as pessoas que não querem sair dos seus trabalhos, né? Não quer sair do horário de trabalho. E a gente tem um online, então, às vezes, a pessoa mora em Criciúma ou mora em outro estado, e aí conhece, gostaria de fazer um atendimento, a gente faz um atendimento online, num horário que fica favorável para a pessoa, e a gente consegue fazer essa busca pela saúde, né?
Muito bem. Instagram, @DRA, de doutora, né? Fernanda Bora. E o WhatsApp para agendamentos, 99157-6389. 99157-6389. Doutora, obrigado, sucesso cada vez mais e até breve, né?
Até breve, obrigada.
Obrigado também. Vamos ao intervalo rápido, voltamos já.